DW. Jornal da Noite.
Parlamento moçambicano aprova balanço do governo sobre estado de emergência com votos da Frelimo, mas a oposição contesta.
É verdade que numa situação de estado de emergência pode não haver aquele rigor praticamente de percurso mente, mas efetivamente trazer quais são as empresas que se beneficiaram necessariamente.
Ataques armados em Cabo Delgado têm a marca do Estado Islâmico, de chefia militar dos Estados Unidos. Uma entrevista com o escritor e ativista angolano Domingos da Cruz, que critica o governo de João Lourenço, e a forte explosão que atingiu o centro de Beirute esta terça-feira, no Líbano. São temas desta emissão, com a apresentação de Thiago Melo. Boa noite. Em Moçambique, o parlamento aprovou esta terça-feira, com o voto majoritário do partido no poder, a Frelimo, o relatório do presidente da República, Filipe Nyusi, relativo ao estado de emergência devido à Covid-19, instaurado no país em abril e que vigorou até ao mês de julho. Os 179 deputados da Frelimo presentes votaram a favor e os 53 da oposição contra. Detalhes a partir de Maputo com Leonel Matias.
A resolução aprovada pelo Parlamento considera que as medidas tomadas durante a vigência do estado de emergência respeitaram o princípio da proporcionalidade e limitaram-se nomeadamente quanto à extensão dos meios utilizados e quanto à duração e ao estritamente necessário ao pronto restabelecimento da normalidade constitucional. As medidas também observaram o princípio da salvaguarda do direito à vida, integridade pessoal, à capacidade civil e à cidadania. O documento foi apresentado pelo primeiro vice-presidente do Parlamento, Elder Njonjo.
As medidas foram equilibradas e proporcionais de forma a conciliar as necessidades de proteger a população, manter em funcionamento os serviços básicos da sociedade e a economia, bem como assegurar a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde.
Entretanto, a RENAMO considera que o Sistema Nacional de Saúde entrou em colapso. Observou também que o relatório está ferido do vício formal ao não apresentar a lista nominal dos cidadãos abrangidos pelo estado de emergência, conforme estabelece a Constituição. O deputado Arnaldo Chalaua manifestou igualmente a preocupação da RENAMO pelo facto do governo ter recorrido ao ajuste direto para o fornecimento de serviços e bens contratados internamente.
É verdade que numa situação de estado de emergência pode não haver aquele rigor praticamente de percurso mente, mas efetivamente trazer quais são as empresas que se beneficiaram necessariamente.
Por seu turno, o porta-voz do MDM, Fernando Bismarck, afirmou que
do ponto de vista das medidas económicas não produziram os resultados desejados. Do ponto de vista da assistência social, durante os 120 dias, Moçambique assistiu mais pobreza, porque milhares de famílias perderam o seu sustento.
Já a Frelimo elogiou o governo. Jacinto Capito é o porta-voz da bancada.
Tivemos um presidente junto do seu governo. Tiveram que avançar com medidas extraordinárias para que a situação no nosso país não seja catastrófica. O nosso país está entre países com menor óbitos e casos positivos.
O Parlamento não avançou qualquer sugestão sobre os próximos passos para conter a propagação da Covid-19. Espera-se que o chefe de Estado faça uma declaração à nação nos próximos dias. De Maputo, para DW, Lionel Matias.
Qual seria a melhor medida em Moçambique neste contexto da Covid-19? Manter o confinamento ou o retorno à normalidade? Esta é a pergunta do dia nas redes sociais da DW África. Começamos com o comentário do John Manter, de Moçambique, que escreve no Facebook da DW África: o governo moçambicano deve manter algumas medidas e relaxar outras que dizem respeito à economia. Para outro internauta, o Ricardo Augusto, é preciso continuar o confinamento, pois a cada dia que passa, os casos de Covid-19 têm estado a aumentar. Reiniciar as aulas seria um erro, pondo os miúdos do ensino primário em risco, acrescenta Ricardo Augusto. E para Jamal Ayuba, é hora de voltar à normalidade, pois o Estado não tem condições de suprir com as despesas públicas por mais tempo e essa pandemia veio para durar. São alguns dos comentários, dos muitos comentários, aliás, que já chegaram, mas ainda há tempo de participar. Saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
No Líbano, duas fortes explosões na zona portuária de Beirute provocaram esta terça-feira a morte de um número indeterminado de pessoas e deixaram outras dezenas de feridos, segundo as autoridades que ainda investigam a origem do incidente. A forte explosão impactou toda a capital do Líbano e pôde ser sentida a vários quilômetros de distância, levantando uma grande coluna de fumaça avermelhada e deixando rastros de destruição em diversos pontos da capital libanesa. O ministro da Saúde, Ahmad Hassan, ordenou que todos os hospitais da cidade recebam os feridos e que o tratamento seja colocado na conta do governo. O governo alemão anunciou esta terça-feira uma ajuda de mais de 17 milhões de euros a Moçambique para o combate à pandemia da Covid-19 nas áreas da educação, desenvolvimento econômico sustentável e biodiversidade. Em comunicado, a Embaixada da Alemanha em Maputo refere que a verba vai financiar programas sociais de transferência de renda para cerca de 130 mil famílias durante um período de 3 meses e o pagamento de salários de guardas florestais durante 10 meses. Entretanto, cerca de 350 moçambicanos estão detidos no estrangeiro devido às restrições impostas pela pandemia, avançou a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Segundo Verônica Macamo, o governo tem feito um grande esforço para trazer os moçambicanos para o país, mas que as restrições de viagem dificultam esse processo. No grupo, que está em diversos países do mundo, incluindo Portugal, estão pessoas que saíram para visitar familiares. Na Guiné-Bissau, o Comitê de Proteção dos Jornalistas pediu esta terça-feira que o ataque à rádio Capital FM em Bissau, seja investigado e os seus autores responsabilizados. A organização também denunciou repetidas ameaças e ataques diretos sofridos à rádio e aos seus funcionários, pelo que pediu que as autoridades levem a sério as investigações. Em Angola, o parlamento recomendou à entidade reguladora da comunicação social que passe a anexar as suas contas junto do seu relatório de atividades. Os parlamentares também exortaram que a entidade seja beneficiada com recursos para aquisição de bens, serviços e equipamentos para o cumprimento das suas competências.
DW Deutsche Welle.
Os ataques armados na província moçambicana de Cabo Delgado têm a impressão digital do Estado Islâmico. A declaração é do chefe do Comando Norte-Americano de Operações Especiais em África, que manifestou esta terça-feira preocupação com o acelerar da ameaça terrorista na região norte de Moçambique. O major-general David Anderson falava durante uma conferência de imprensa em Stuttgart, na Alemanha, onde fica a sede do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos para a África. O chefe do Comando Militar Norte-Americano disse acompanhar com preocupação a situação em Moçambique e justificou.
Estamos preocupados. Acreditamos que há um problema local que está a ser aproveitado pelo Estado Islâmico. Nos últimos 12 a 18 meses, os atacantes desenvolveram as suas capacidades, tornaram-se mais agressivos e usaram técnicas e procedimentos comuns em outras partes, nomeadamente no Médio Oriente, associados ao Estado Islâmico.
David Anderson apontou o facto de o próprio Estado Islâmico ter reivindicado os ataques em Moçambique, mas considerou, sobretudo, determinantes os sinais da organização terrorista nas comunicações.
We have seen media releases and media engagements that have been very...
Vimos publicações e comunicações nos média muito bem feitas e que têm a impressão digital e todas as marcas do Estado Islâmico. Por isso, acreditamos que há uma ligação mais profunda, que o Estado Islâmico está envolvido com a facção no norte de Moçambique e que tem influência.
O chefe do Comando Norte-Americano de Operações Especiais em África admitiu, no entanto, que a extensão da influência do Estado Islâmico em Moçambique ainda não é totalmente conhecida. Entretanto, David Anderson avançou que há atores externos que estão a influenciar o conflito e por isso o comando dos Estados Unidos está a trabalhar com a embaixada norte-americana em Maputo e o governo moçambicano.
Estamos a trabalhar com a nossa embaixada e com o governo de Moçambique para ter uma ideia melhor, perceber como essa ameaça se está a desenvolver e o que é que isso significa para a região. Não há dúvidas de que há atores externos que estão a influenciar o conflito e a torná-lo mais virulento e perigoso. Já não se trata apenas de um conflito local que possa ser resolvido apenas pelas autoridades locais. Foi inflamado pelo Estado Islâmico, que fornece treino, formação e recursos.
David Anderson sublinhou a preocupação pela forma como a relação entre o movimento rebelde local e o Estado Islâmico se está a desenvolver, considerando que a resposta terá de ser liderada por Moçambique, mas envolvendo outros países e a comunidade internacional.
Moçambique tem de tomar a liderança, mas é preciso envolver vários países na região. Tanzânia, Malawi e outros países terão de ajudar, porque o terrorismo vai atravessar fronteiras e procurar refúgio onde puder para continuar a desestabilizar a região.
O major-general não descartou uma ação militar norte-americana em Moçambique, mas adiantou que esta seria uma solução de último recurso e passaria pela assistência e apoio às forças locais. O chefe do Comando Militar Norte-Americano para a África defendeu, no entanto, que a abordagem à ameaça não deve passar apenas por uma resposta militar, devendo incluir outras questões como reforço da segurança e promoção do desenvolvimento econômico e de oportunidades para as populações.
DW A sua voz da Alemanha.
O ativista e escritor angolano Domingos da Cruz lançou recentemente o seu novo livro Direitos Humanos na Era das Incertezas. Nele faz uma profunda reflexão sobre a democracia no mundo atual e defende que a humanidade deve apegar-se aos direitos humanos como boia de salvação. Conversamos com Domingos da Cruz também sobre a situação política em Angola, com João Lourenço, mas a conversa começou com uma abordagem mais geral e perguntamos primeiro se estes valores estão a entrar em falência ou se, pelo contrário, as sociedades é que estão em decadência.
Parece-me que nos últimos 15, 10 anos chegamos ao chamado ponto de declínio da democracia enquanto projeto humano. Mas há outro fator importantíssimo que está por detrás da degradação das chamadas sociedades abertas. É o caso do ultraliberalismo. Nos últimos anos houve ataques brutais do mundo financeiro contra a cultura política. Hoje, os políticos quase não conseguem tomar decisões que não estejam ancoradas ou dependentes do mercado, dos lobbies financeiros. Nesse sentido, então, o dinheiro tem condicionado o aprofundamento da democracia e, claro, a consequência é a decadência.
Durante a presidência de José Eduardo dos Santos, muito se defendeu o respeito pelos direitos humanos em Angola. Hoje, no consulado de João Lourenço, é praticamente tema enterrado. Será que as violações cessaram ou já não interessa mais denunciá-las?
É verdade que durante o consulado de Eduardo dos Santos havia uma atenção maior em relação à violação de direitos humanos e, portanto, era denunciado. Eu não diria que há hoje um silêncio absoluto relativamente ao que se passa na era do novo presidente no que diz respeito à denúncia da violação de direitos humanos. Aqueles que sempre se bateram por Angola esperaram para ver o que o novo traria. Não é o meu caso, como é óbvio. Eu tenho uma posição muito clara em relação ao novo presidente. Dele não espero nada de bom, mas compreendo que a sociedade e muitos outros tenham criado expectativas, não é? Mas passados 2-3 anos, a sociedade compreendeu perfeitamente que deste indivíduo não se pode esperar nada de diferente para que se possa mudar Angola, e já começam a denunciar o que se está a passar. E não é verdade que não há violações de direitos humanos. Hoje As pessoas continuam a ser submetidas a julgamento sumário quando usam do direito à manifestação. Isso já aconteceu em Luanda, em Benguela e noutras partes do país, como é o caso de Malange.
Aos seus olhos, como seriam os direitos humanos em tempos de incerteza?
Eu penso que na era das incertezas devíamos apegar-nos aos direitos humanos como a nossa boia de salvação enquanto humanidade. Numa altura em que, vai lá, vivemos um risco de extinção existencial global real, este seria efetivamente o momento em que devíamos ver nos direitos humanos a nossa esperança, porque efetivamente a continuidade do mundo passa pelo respeito, eu diria, mais ou menos absoluto da dignidade humana. E, claro, essa dignidade humana passa por uma relação de paz com o mundo biológico, não é? Porque está mais do que evidente que a nossa continuação enquanto espécie depende também da saúde deste mundo.
Esta foi uma entrevista com o ativista e escritor angolano Domingos da Cruz, conduzida por Nádia Issulfo.
DW Notícias.
No Zimbábue, o presidente Emmerson Mnangagwa acusou esta terça-feira forças obscuras de estarem a tentar dividir o país. A declaração do chefe de Estado surge numa altura em que o governo é acusado de reprimir e deter opositores na sequência de manifestações anticorrupção na semana passada. E ainda no Zimbábue, o vice-presidente Constantino Chiwenga foi hoje nomeado para o cargo de ministro da Saúde, um mês depois de o antigo titular da pasta ter sido afastado por suspeita de corrupção num contrato relacionado com testes à Covid-19. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados condenou o ataque a um campo de deslocados que, durante o fim de semana, causou 19 mortos e 16 feridos no norte dos Camarões. Ainda não há confirmação da autoria do ataque, mas a região tem sido alvo do grupo jihadista Boko Haram desde 2013. As Nações Unidas alertam para uma catástrofe geracional devido ao fechamento das escolas na luta contra o coronavírus. Desde o início da pandemia, centenas de milhares de estudantes em cerca de 160 países já foram prejudicados, alertou o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que exortou que, após o controle da doença, o retorno às aulas deve ser uma prioridade e os países devem garantir as condições necessárias para a segurança dos alunos. Na Alemanha, as equipes da primeira e segunda divisão da Bundesliga aprovaram nesta terça-feira o plano apresentado pela Liga de Futebol, que organiza as competições para possibilitar o retorno do público aos estádios. O sinal verde, no entanto, ainda depende das autoridades regionais e do governo central diante da evolução da pandemia do novo coronavírus.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos a falar do tema de abertura desta edição. Qual seria a melhor medida em Moçambique neste contexto da Covid-19? Manter o confinamento ou o retorno à normalidade? Foi uma pergunta que nós fizemos, pois hoje o parlamento moçambicano discutiu o relatório sobre o estado de emergência que foi feito pelo presidente Filipe Nyusi. Então, voltamos então com os comentários. Sacu Cardoso pede o retorno à normalidade porque, segundo este internauta, o governo Frelimo mentiu no seu relatório alegando que gastou mais de 68 mil milhões de meticais para combater a Covid-19 e alegou que os necessitados beneficiaram do apoio, enquanto foi uma grosseira mentira, segundo este internauta. Domingos da Fádio Bissau escreve: o uso de máscaras obrigatórias e deixar os cidadãos a circularem é o que deve ser feito pelo governo moçambicano, na opinião deste internauta. E Raído Meirinho alerta: se no relatório apresentado pelo presidente Filipe Nyusi consta que os estudantes receberam computadores durante o estado de emergência, podemos muito bem manter o estado de emergência. Então, pergunta este internauta. Samuel Bussani comenta: o relatório do presidente não foi esclarecedor no que diz respeito ao dinheiro doado para ajudar no combate à Covid-19. Em particular, defendo o desconfinamento associado a medidas de prevenção, diz Samuel Bussani. E para Fernando Mário Timóteo, a pandemia veio para ficar e não se sabe quando terá fim. voltar à normalidade sim, mas restringir certas áreas conforme a propagação do vírus. Foram alguns dos muitos comentários que chegaram essa noite. Agradecemos a todos que participaram. Voltamos amanhã com o Jornal da Manhã e tem mais notícias na página dw.com/português. Boa noite.